Nós somos sinceramente gratos ao Senhor por podermos crer como dizem as Escrituras. Dessa vez, eu tenho que confessar abertamente que se houver um intervalo de 4 semanas entre as reuniões, já isso já é um período muito longo. Se 5 semanas de intervalo como desta vez, então o tempo já é quase longo demais. Mas nós ansiamos todas as vezes estar reunidos na presença de Deus. E não somente para falar sobre alguma coisa, nós chegamos aqui com uma única intenção no nosso coração, que o Senhor queira falar conosco por meio da sua palavra e do seu Espírito, falar conosco e por meio de nós. Nós já dissemos isso muitas vezes, muitos falam de Deus, mas poucos são aqueles por meio de quem Deus falou e pode falar. Muitos ouvem de Deus, mas somente poucos creem naquilo que Ele falou. E simplesmente trata-se de que nessa época nós ouçamos a voz do Senhor, e essa é sempre a voz da sua palavra. Se ouvirmos uma voz acusticamente, pode ser, mas não precisa ser assim. Mas se for a palavra de Deus, então podemos confiar nela 100%. Mesmo que pareça impossível para nós, se nós temos uma promessa na palavra de Deus, então nós podemos ter confiança e confiá-la a Deus com fé, pois Ele é ilimitado em seu poder e todas as suas obras são maravilhosas e gloriosas desde o princípio. Quando lemos nas Escrituras, em 1 Tessalonicenses 4, que os nossos corpos serão transformados, então podemos nos perguntar como isso deve acontecer. Isso sequer é necessário. Se você e eu tivéssemos que fazer isso, então nós teríamos que nos preocupar com isso. Mas o Senhor o fará, e Ele já sabe como e quando Ele o fará. E, portanto, nós podemos deixar isso totalmente com Ele. O mesmo se aplica à salvação da alma, à cura do corpo, à libertação do espírito. Quem pode explicar? Quem pode descrever? Nenhum de nós. Mas todos nós podemos vivenciar isso. Todos podem vivenciar o poder salvador, o poder curador, o poder libertador de nosso Deus, no nome de Jesus. Isto não somente em algum tempo, mas hoje, nesse culto, o Senhor quer se revelar a você e a mim. Ele quer abençoar você e eu. Ele quer falar conosco por meio da sua palavra e de seu Espírito. Eu gostaria de me referir especialmente a 3 passagens bíblicas e começo com o profeta Ageu. No profeta Ageu, eu leio a partir do versículo 12, do primeiro capítulo. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Se formos muito breves, e não se trata de um sermão nesse sentido, mas de uma instrução bíblica, um ensinamento a partir das palavras de Deus, de acordo com a palavra profética, que tem um significado até o nosso tempo. Aqui, o profeta se refere ao retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico e ao início da reconstrução do templo do Senhor. O que é maravilhoso aqui nessa palavra é que juntos, aqueles que foram designados por Deus para o ministério e todo o povo, eles seguiram unanimemente a voz do Senhor, seu Deus, e ouviram as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, por meio dele, lhes havia dirigido. Em todos os momentos, Deus, quando algo extraordinário deveria acontecer, ele sempre teve um porta-voz aqui na terra. E ainda está escrito em Amós 3, versículo 7, Deus não faz nada, mas revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aqui nós temos dois homens de Deus listados, mas não apenas eles, mas todo o povo. Eu leio a segunda parte do versículo novamente. E todo o restante do povo obedeceu à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara, e o povo temeu diante do Senhor. No momento em que Deus envia um profeta, não estamos mais lidando com um homem que nós podemos aceitar ou rejeitar, não com um homem que nós julgamos de acordo com o nosso padrão, mas com um homem enviado por Deus, que tem uma mensagem para trazer ou dirigir ao povo de Deus, e todos os que pertencem ao povo de Deus reconhecerão esse envio divino. Eu acabei agora de traduzir o sermão, e para ser preciso, ainda estou traduzindo, não está terminado ainda, e nele o irmão Branham expressa esse importante pensamento de que o Espírito de Deus opera em cada época de acordo com as promessas que foram escritas na palavra de Deus. Não vivemos hoje nos dias de Lutero, não vivemos hoje nos dias de Zwingli ou Wesley ou de muitos outros. Estamos muito avançados na história da salvação, embora às vezes possa parecer que não estamos. E, no entanto, o tempo não parou. A história da salvação seguiu o seu curso, e, olhando para trás, podemos ver muito bem o desenvolvimento e também levá-lo ao nosso coração. Aqui é enfatizado de que não apenas os homens a quem a palavra do Senhor foi passada, mas todo o povo deu ouvidos ao que o Senhor, o seu Deus, tinha a dizer, e eles reconheceram que alguém foi enviado por Deus a eles. Eu sou uma pessoa que não pode ficar fazendo rodeios, mas eu preciso ir direto ao ponto. E se já vamos direto ao ponto, ou temos que chegar ao ponto, então vamos então mencionar as coisas pelo nome. Somente aqueles que reconheceram que João Batista foi um homem enviado por Deus, eles ouviram a sua pregação no Jordão e foram batizados. Que os escribas, por sua vez, rejeitaram o conselho de salvação de Deus, no qual eles não se deixaram batizar. Para as pessoas naquela época, era algo completamente novo, algo extraordinário. Alguém poderia até ter perguntado onde está escrito que o preparador de caminho deve batizar. Poderia ter sido dito, talvez sim, no profeta Isaías, está no capítulo 40, versículo 3, e em Malaquias 3, versículo 1, está escrito que alguém virá, mas onde está escrito que ele batizaria? Sabe, Deus nem sempre precisa revelar todos os detalhes na promessa. Ele faz a promessa, e quando a promessa é cumprida, então todos os detalhes que pertencem à execução de uma comissão divina estão incluídos nela. E cada pessoa que é iluminada pelo Espírito de Deus não se ofende com isso, pelo contrário. Não tem nenhum ponto de interrogação, só tem um sim e um amém para aquilo que Deus está fazendo. Se eu hoje olho para trás e se me for permitido fazer apenas essa observação de natureza pessoal, então eu devo simplesmente dizer aqui, eu não levei um dia ou uma hora para amadurecer meu julgamento sobre o ministério do irmão Branham de alguma forma. Eu tenho que confessar livre e abertamente, quando eu vi como o homem subiu os degraus para a plataforma, o meu coração subiu junto com ele. E eu confiei nesse homem de Deus, sem saber quem ele era, o que ele era, com um chamado ou nada. Eu não estava a par de nada disso, mas em meu coração havia um completo sim, uma aceitação direta. Eu sabia sequer o que estava envolvido com isso. Vocês sabem, Deus, ele trabalha no coração dos seus. Até mesmo para o Senhor Jesus, nem todas as pessoas eram favoráveis. Ele teve mais críticos, mais pessoas que o repreenderam e que o rejeitaram em comparação com aquelas que o aceitaram. Mas também está a bela palavra: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deus faz todas as coisas de uma maneira incomum, e as pessoas podem, de alguma forma, ficar presas a isso. Poderia ter sido dito a João Batista: homem, vista-se de uma maneira melhor, você com a sua pele de camelo aí em volta e com seu cinto de couro amarrado, e ainda você se alimenta de gafanhotos e mel silvestre? Homem, vai lá para o deserto, o que nós temos a ver com você? E alguém disse que naquela época eles não tomavam banho todos os dias. As pessoas iam para lá no calor, com o suor, com a poeira, com tudo. Mas não se tratava das coisas exteriores, se as sandálias estavam empoeiradas ou não. Se importava que alguém estava no meio deles, através do qual uma parte da palavra de Deus foi cumprida. Também nesse tempo, se tivesse sido um Billy Graham ou qualquer outro orador, você sabe, as pessoas sabem falar bem, são bons oradores, ninguém pode negar isso. Então, talvez tivesse sido aceito, mas agora foi um homem das montanhas de Kentucky, um homem cujo inglês não é encontrado novamente na Terra, que conectou o seu dialeto com a linguagem diretamente e jogou os casos verbais de um lado para o outro, que tem que se separar de forma cuidadosa. E os sábios e letrados leem lá uma brochura e o sermão, e então eles balançam a cabeça brevemente e dizem: não podemos passar isso a ninguém, ou confiar isso a ninguém, que ele leia adiante aqui. Não disse Paulo que Deus anulou a sabedoria dos sábios e que lhe aprouve a Deus, por meio de uma pregação insensata, salvar aqueles que nele creem? E Paulo disse: quando eu fui ter convosco, não vim com palavras de sabedoria humana ou de oratória, mas com a prova do Espírito e do poder, para que a vossa fé não esteja fundamentada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E é isso de que fato sempre se tratou e especialmente se importa no nosso tempo. Nós vamos nos apressar e continuar a ler do mesmo capítulo, versículo 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, assim diz o Senhor. O que foi isso? Aqui estava um homem, alguém que é contado entre os profetas menores, e ele veio entre o povo, é chamado de anjo. Então Ageu, o anjo do Senhor, falou. Vocês sabem, a palavra anjo e mensageiro são as mesmas no texto original. Se alguém que está a serviço e transmite, é alguém que está a serviço e transmite uma mensagem. Então falou Ageu, o anjo do Senhor, que tinha a mensagem do Senhor para o povo. Aqui estava um homem que foi chamado de anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, que tinha a mensagem do Senhor. Para mim, essa é uma palavra muito importante. Quando um embaixador do Senhor aparece, ou mensageiro, ele tem uma mensagem do Senhor, e não uma mensagem de uma denominação ou organização cristã, mas uma mensagem do Senhor para o povo de Deus. Então falou Ageu, o anjo do Senhor, que tinha a mensagem do Senhor. Aleluia! Para mim, isso é de extrema importância. Muitos falam em nossos dias, trazendo mensagens poderosas. A pergunta é: quem é o anjo do Senhor? Quem tem a mensagem do Senhor? Quem falou sobre mandato divino? Nós sabemos que 7 vezes em Apocalipse 2 e 3 está escrito: e ao anjo da congregação em Éfeso escreve: e ao anjo da congregação em Esmirna. Vocês todos conhecem as sete congregações. Sempre foi o anjo, o mensageiro, a quem a mensagem era dirigida. E essa mensagem divina era então levada à congregação à medida que o Espírito Santo a tornava conhecida e a revelava. Aqui está Ageu, um homem do povo, e ele é chamado de anjo do Senhor, que tinha a mensagem do Senhor para o povo de Deus. O Senhor fala por meio dele: eu estou com vocês, assim diz o Senhor. O que aconteceu? Todo o povo reconheceu que Deus havia enviado um mensageiro a eles, e o temor veio a eles. Eles tornaram unânimes e se colocaram atrás desse mandato divino e aceitaram e abraçaram de coração o que Deus lhes ofereceu. E nesse momento no qual o mensageiro e aqueles que aceitaram a mensagem concordam e confiam plenamente no Senhor, então Deus responderá e dirá: assim diz o Senhor, eu estou com vocês. Então continuamos a ler: e o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. Então, não somente o espírito de Zorobabel, não apenas o espírito de Josué, ou seja, daqueles que tinham um ministério a realizar, uma comissão do Senhor, eles tinham, mas também o espírito de todo o restante do povo que veio e trabalhou na casa do Senhor Sebaote, seu Deus. Na época em que Deus fez isso, havia uma plena concordância com os profetas que haviam sido enviados, com os homens que foram trazidos para ajudar e com todo o povo. Para simplificar, tornar claro, compreensível, uma harmonia divina foi criada quando Deus tornou sua palavra e sua vontade conhecidas no meio do seu povo através do assim diz o Senhor, da mensagem divina. As pessoas foram arrancadas de seus próprios pontos de vista, de suas tradições, de suas interpretações, e Deus colocou em seus corações o desejo de crerem, de se unirem, de se tornarem parte da causa divina. Esse é o meu desejo mais profundo: fazer parte da obra de Deus nesse tempo, ter parte da obra de Deus nesse tempo, não só apenas como espectador, mas como parte daquilo que Deus está fazendo pela graça nesse momento no seu reino, pela graça. Em seguida está no capítulo 2, a partir do versículo 3 ou 4 aqui: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparado com aquela? Vocês sabem, a casa de Deus havia sido destruída, e os mais velhos que haviam sobrevivido o cativeiro ainda podiam se lembrar da magnífica casa de Deus. Eles se lembravam dos cultos solenes E eles pensavam, lembravam-se disso. Aqui foi dirigida a pergunta a eles: quem restou entre vós que viu essa casa em sua antiga glória? E então, como ela é hoje, nós estamos aqui nessa tarde para levar a sério ou levar aos nossos corações os Atos dos Apóstolos e colocar diante dos nossos olhos e ver a congregação no início como o templo de Deus e ver como era a congregação no início, como Deus se revelou por meio dela e dentro dela, que Ele tomou morada no seu meio e se glorificou aqui na terra. Se hoje comparamos a congregação do Senhor daquela época com a congregação de hoje, então sentimos assim como aquelas pessoas se sentiam naquela época. Externamente, algumas coisas ainda podiam ser muito bonitas, mas como se parece aos olhos de Deus, nós estamos no caminho de volta ao primeiro estado no qual a congregação se encontrava no início. Deus continuará a trabalhar, a agir por meio da sua palavra e pelo sangue do Cordeiro e pelo Espírito Santo, até que um resto seja chamado como a sua congregação, tenha sido chamada para fora, preparada e colocada novamente ao seu serviço. Está aqui adiante: ora, pois, então, tem bom ânimo, Zorobabel, diz o Senhor. Tem bom ânimo, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E tem bom ânimo todo o povo da terra, diz o Senhor. Ninguém foi deixado de fora. Ambos aqueles aos quais a palavra do Senhor foi passada diretamente, como cobreiros em toda a causa, e também todo o povo, todos deveriam estar com bom ânimo e cheio de confiança. E depois está essa maravilhosa expressão: assim diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Um trabalho no reino de Deus só tem sentido se Deus estiver conosco e se cumprirmos as suas ordens e fizermos o que Ele nos ordenou. Hoje, por favor, isso não é uma crítica, somente uma constatação. Cada denominação trabalha na sua própria maneira. O reino de Deus é tudo mais, mas não é o reino de Deus. Cada um puxa numa direção diferente, mas somente há uma direção, e essa não é a das diversas denominações, mas aquela que passa pelo Gólgota para cima, que leva para cima para a glória de Deus. Somente uma direção para a cruz e para o crucificado, e passando pelo Gólgota para a glória de Deus. Aqui então está, a partir do versículo 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, que farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Permitam-me aqui ler de Hebreus, do capítulo 12, pelo menos muito brevemente. Hebreus, capítulo 12, aqui desejo ler a partir do versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que da terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus que fala, a voz do qual moveu a terra, então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Vocês notaram em que concordância essas duas passagens bíblicas estão? O Antigo e o Novo Testamento sempre estão em concordância, porque a parte profética da história da salvação já foi firmada no Antigo Testamento. Aqui está claramente escrito no profeta Ageu, conforme lemos, no Antigo Testamento, ainda falta um pouco para que eu mova o céu e a terra, o mar e a terra seca. Aqui no Novo Testamento lemos, em Hebreus 12, 26, cuja voz, naqueles dias, comovia a terra, mas agora profetiza e fala. Não se esqueça dessas palavras, promessas. Aqui há uma promessa, e o escritor de Hebreus, ele vê uma promessa na palavra profética de Ageu. E nós precisamos ver essa promessa também. Não é suficiente que o escritor da carta aos Hebreus tenha visto essa promessa. Você e eu vivemos no tempo em que essa promessa será cumprida no meio de tantas outras. Então, você e eu, nós veremos essa promessa e reconheceremos. Está aqui, mas agora ele promete e diz: mais uma vez moverei não só a terra, mas também os céus. Oh, nós poderíamos agora citar várias passagens bíblicas. O que está na palavra profética? Naquela época, Deus fará que o céu fará a vontade do céu e o céu fará a vontade da terra. Deus falou de um tempo muito especial no final dos dias. E nós chegamos ao momento em que o céu e a terra serão movidos. E vocês verão aqui, continua, a explicação vem aqui na palavra de Deus, mas essas coisas, mais uma vez, indicam que o perecível deve ser transformado como aquilo que é feito para que o imóvel possa permanecer. Nesse contexto, falamos da transformação daquilo que é passageiro para o que permanece. Antes de que toda a criação, e vocês sabem, em Romanos, no capítulo 8, está escrito que os filhos de Deus e toda a criação estão esperando pela revelação dos filhos de Deus. Mas antes que a transformação possa ocorrer, o céu e a terra precisam ser movidos mais uma vez. E nós queremos nos aprofundar um pouco mais nessa promessa. Eu leio de Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 9, aqui está: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Todas as coisas devem ser resumidas em Cristo, as coisas no céu e as coisas na terra. E se nos aproximarmos um pouco mais disso e nos aprofundarmos, então podemos ir para Apocalipse, capítulo 4, e constatar que João foi levado em espírito para a glória celestial, mas que as coisas que ele viu no céu encontrariam seu cumprimento na terra, pelo menos na parte referente às coisas terrenas da congregação de Israel e das nações. Aqui está escrito em Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo me achei arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O que aconteceu aqui? João estava na ilha de Patmos. Ele foi levado em espírito para a glória celestial, mas as coisas que lhe foram reveladas naquela época, ou talvez melhor dizendo, mostradas a ele, foram de fato reveladas nos nossos dias. Aquilo que ele tinha que selar foi aberto. O que estava oculto no céu se tornou conhecido na terra. O mesmo Senhor que enviou João à ilha de Patmos e lhe mostrou essas coisas, enviou o irmão Branham e fez com que as mesmas coisas fossem conhecidas por ele. Isto é tão certo quanto Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu digo isso com a plena intenção e estou ciente das consequências e das implicações. Não pode ser mais assim que alguém esteja em dúvida sobre isso. Pois aquele que duvida, não pense que ele pode receber algo de Deus. A palavra de Deus falará ao largo de você se você estiver com dúvida ouvindo o eco da palavra. A sua palavra tem que ser unida à fé. É claro que é fácil crer que Moisés foi enviado por Deus, que Elias foi enviado por Deus, que todos os profetas, todos os apóstolos, que João foi enviado por Deus. Isso é fácil de crer. E pode-se até mesmo decorar os túmulos desses profetas e dizer, como os escribas: nós nos apegamos a Moisés, os outros têm Abraão como pai. E o Senhor teve que lhes dizer: se tivesses reconhecido a Moisés, também teriam reconhecido a mim, pois ele deu testemunho de mim. E de acordo com João 8, o Senhor disse a eles: antes que Abraão existisse, eu sou. E eles disseram: você não tem nem 50 anos e quer ter visto Abraão? O que foi isso? O mesmo erro foi cometido em todos os tempos. As pessoas viram o que Deus fez no passado, mas continuaram ignorando aquilo que Deus está fazendo no presente, repetidamente. E há milhões de pessoas crentes, sinceras, que passam ao largo daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. E por quê? Somente porque não reconheceram um envio divino e não conseguiram distinguir uma comissão divina de todas as outras comissões. Então, eles juntaram tudo num pote e disseram: ah, aquele Branham lá e aquele, eles são todos evangelistas americanos. E então a coisa estava terminada para eles. Deus ainda não terminou, onde nós pensamos que já estamos terminados uma coisa. Lá que Ele começa a falar com você e comigo. E se um homem de Deus foi abençoado e usado de maneira tão poderosa por 33 anos em nossa geração, e se lá no dia 11 de junho de 1933, por volta das 14h, naquele domingo, na presença de cerca 4 mil pessoas, foi clamado a ele de uma nuvem visível de luz sobrenatural, assim como João foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Então, isso não é uma coisa na qual você e eu podemos passar ao largo disso sem sofrer danos na nossa alma. Se Deus falou, então Deus falou. Então, você e eu temos que ouvir e não temos que falar mais. O triste nesse tempo é que as pessoas falam tanto e dizem, sim, eu não vi, eu não estava lá e assim por diante. Você viu quando a luz veio sobre o Salvador e deu testemunho a João? Você esteve lá presente quando Deus falou com Abraão e todos os servos? Nós cremos nas palavras de Deus, nós cremos o que nos foi transmitido nas Sagradas Escrituras. E se vemos que Deus fez exatamente a mesma coisa no nosso tempo, então isso nos faz lembrar de Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. O que adiantaria você e a mim sabermos o que Deus fez em todo o passado, durante os quase 6 mil anos, se não soubermos o que Ele está fazendo nesse momento de acordo com a Sua palavra? Portanto, nós temos a promessa na palavra de Deus de que o Senhor, mais uma vez, moverá os céus e a terra. E na carta aos Hebreus, a explicação de que isso, esse mais uma vez, aponta para o fato de que o que é passageiro será transformado no que não é perecível. E com isso está relacionado à admoestação. Vede que não rejeiteis aquele que vos fala. Portanto, antes de Deus mover o céu e a terra, antes de reunir tudo e trazer a conclusão, Ele começa a falar. E se considerarmos para isso Apocalipse 10, versículo 7, uma palavra muito citada, nos dias quando soar a voz do sétimo anjo, então cumprir-se-á o mistério de Deus, como Ele revelou aos seus servos, os profetas, como boas novas ou evangelho. Com o agir de Deus está ligado também o seu falar, e com o seu falar está ligado a ação. Deus não trabalha sem falar e Deus não fala sem agir. Ambas as coisas estão um passo após o outro e traz o outro após si. Aqui, com ligação à palavra, que Deus mais uma vez moverá o céu e a terra, nos é dito, vede que não rejeiteis aquele que vos fala. Hoje não se trata mais de um irmão Frank ou de alguém. Hoje se trata do Senhor ressurreto que caminha no meio dos sete castiçais de ouro, de quem é testificado em Apocalipse capítulo 1, no versículo 20, que ele segura firmemente em sua mão as sete estrelas, ou seja, os sete anjos para sete congregações. E se Ageu foi um anjo do Senhor com uma mensagem de Deus, e o povo foi convocado e unido no Espírito para avançar e começar a edificar a casa de Deus, então devemos dizer hoje que não há edificação de Deus, não há construção da congregação de Deus, a menos que nós temos reconhecido como povo de Deus que Deus enviou um mensageiro com uma palavra do Senhor dirigida à congregação e, portanto, a exortação: vede que não rejeiteis aquele que fala. Por que está escrito sete vezes em Apocalipse 2 e 3? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Por meio de quem o Espírito fala? Por meio da palavra. A quem a palavra vem? Para os profetas. E Deus enviou um profeta e dirigiu uma mensagem ao seu povo. E hoje, em função da Santa Escritura, tem que ser dito muito claramente que haverá duas unificações e talvez em uma delas ainda haja muitos agrupamentos que entre si são um, e então no total, visto como um todo, debaixo de uma capa mundial e chegarão à unidade. Mas observe que nessa unidade, humanamente unida, todos continuem a crer no que querem, só determinam certos pontos nos quais estão concordando e deixam o resto para cada um. Na unidade divina, não existe tal coisa. Nem todos podem fazer o que querem, não todos podem crer no que querem, mas cada um que ouviu a mensagem divina e para aquele a palavra se tornou uma revelação viva, eles concordarão com o Espírito que deu a palavra. E assim nós chegamos à unidade espiritual em Jesus Cristo, que é a palavra revelada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, se naquela época essas pessoas se tornaram uma só unidade na reconstrução do templo, e quando? Quando Deus enviou um profeta no meio deles, que é descrito como um anjo do Senhor, que apareceu com uma mensagem de Deus. Eles ouviram essa mensagem, se reuniram, eram unânimes e estavam ajuntados, e a glória de Deus estava lá novamente. E vocês sabem, a promessa que é dada aqui, também nós podemos levar junto para o nosso tempo. É dito duas vezes, uma vez no versículo 9, outra vez no versículo 10, nessa tradução, e está aqui a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa deve ser maior do que a glória da primeira. E se cremos que Deus restaura tudo, que Ele devolve tudo à congregação, então por que não podemos crer que Ele é capaz de dar uma medida dupla, como deu a Eliseu e agora Ele concede à congregação. Deus já moveu o céu uma vez, já moveu a terra, e agora Ele quer mover o céu e a terra. E esse, mais uma vez, refere-se diretamente ao fim dos tempos, quando aquilo que é passageiro será transformado naquilo que não é perecível, e o que é mortal na imortalidade. E nesse contexto, e permitam-me enfatizar no nome do Senhor, nos é dito: vede que não rejeiteis aquele que fala. Sim, vocês dizem, aqui está escrito que o Senhor falará. Não estava, ou não está da mesma forma escrito que quando o profeta Ageu abriu a sua boca, que o Senhor falou? Como o Senhor falou? Pela boca de seus servos e profetas, a quem Ele ungiu com o Espírito Santo, que não mais pensavam seus pensamentos, mas foram tirados de si mesmos para que Deus pudesse falar por meio deles. Se olharmos dessa forma, simplesmente vai de uma coisa para outra. Por um lado, então Ageu falou ao povo, e no final está então, assim diz o Senhor. Eu vou ler o versículo mais uma vez, está em Ageu, capítulo 1, versículo 13. Então Ageu, o anjo do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, assim diz o Senhor. Quem foi esse eu estou convosco? Ouvia-se a voz de Ageu. Podia-se ver que a sua boca abria e fechava. Mas Ageu sempre esteve com eles. Isso são, não significaria nada especial para eles. Mas o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, que através de Agai, através de Ageu, dirigiu a sua mensagem ao povo, ele disse: eu estou com vocês, assim diz o Senhor, aleluia. Sim, vocês podem talvez dizer, se vocês são críticos, então pode acontecer. Se vocês ainda não conhecem bem a ordem divina, desculpe, isso não é arrogância, perdoem essa expressão dessa forma, mas pode acontecer que um ou outro crítico diga: ó, essas pessoas, todas elas estão ouvindo aquele Branham que já foi chamado para o Lar Celestial em dezembro de 1965. Não. Então, vocês não entenderam a coisa. Nós, todavia, quando nós ouvimos a voz humana de um irmão Branham, mas ouvimos por detrás dessa voz humana palavras vivas do Deus vivo, revelação do Todo-Poderoso no nosso tempo. Naquela época, alguém poderia ter dito: ó, Ageu, mas que coisa, nós conhecemos você, o que você está fazendo de você mesmo aqui? Não, não é assim que funciona. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E todos os que nasceram de Deus, eles estão na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. E nós conheceremos a verdade e ela nos libertará de todo erro. Esta é aqui a passagem bíblica mais excelente que podemos ler em comparação do Antigo para o Novo Testamento. O Senhor falou, e foi justamente por meio desse profeta que ele proclamou: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E então, como nós lemos, aqui nos é dito: cuja voz, naquele tempo, moveu a terra, mas agora ele promete dizendo: ainda uma vez moverei não somente a terra, mas também o céu. Isso nós lemos aqui na carta aos Hebreus. Isso, mais uma vez, deve acontecer no fim dos tempos, quando o que é movível for transformado no imovível, o mortal no imortal, o perecível no imperecível. Antes que essa transformação possa acontecer, os dois primeiros versículos têm que se cumprir. A exortação de que não rejeitemos aquele que fala conosco. Será que você, será que eu compreendi quem está falando conosco? Ou falou conosco? A mulher no poço? Aqui o Senhor disse: se você soubesse quem é que está falando com você, você pediria a ele e ele te daria água viva para beber. Será que você, será que eu ouvi e recebi o falar do Senhor nesse tempo? Ou será que rejeitamos o Senhor? Então está escrito: porque se não escaparam aqueles que o rejeitaram, o que falava na terra, quanto menos nós, se rejeitarmos o que fala do céu. Deus falou nesse tempo através da sua palavra revelada de forma poderosa com você e comigo. Naquela época, ele fez isso através da boca do profeta Ageu na época da reconstrução do templo. Hoje, no final dos tempos, quando a congregação está sendo reconstruída, assim como foi no início, para que a glória de Deus possa descer, o Senhor, mais uma vez, enviou uma mensagem profética ao seu povo. Bem-aventurado é aquele que ouve, que aceita, que reconhece o tempo e a hora em que vivemos. Antes de aceitarmos a mensagem, nossos olhos têm que ter sido abertos para o fato que Deus enviou um mensageiro. Ninguém que chamou a si mesmo ou partiu por si mesmo, mas um homem enviado por Deus, com uma mensagem de Deus para o seu povo. Para vocês, aqueles que talvez isso seja novo, não estejam familiarizados com isso, eu quero vos dizer, se é novo, vocês não precisa significar que não esteja certo. Tudo, uma vez, já foi novo, foi ouvido pela primeira vez, quando Deus falou. Mas, quando nos é revelado pelo Espírito, nós reconhecemos que é a santa palavra de Deus sendo cumprida literalmente diante de nossos olhos hoje. Naquela época, o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico, eles entraram no chão da promessa, eles voltaram para a terra dos pais, a mensagem profética foi divulgada, eles começaram a construir o templo, Deus deixou profetizar, Deus deixou falar, eles tiveram coragem e ânimo, não apenas aqueles que serviam, mas todo o povo. E eles eram unânimes no nome do Senhor, sob a mensagem divina da palavra de Deus para aquela época. Vamos resumir e dizer: Deus conduziu a congregação para fora do cativeiro espiritual babilônico, passo a passo, e enviou, no fim dos tempos, uma mensagem profética para que nós parássemos de ter diferentes opiniões e para que a mente de Jesus Cristo possa habitar em todos nós e o Espírito de Deus nos conduza em toda a verdade. o que aconteceu, o mensageiro e a mensagem e todo o povo que aceitaram estavam unânimes. É assim que é hoje. O mensageiro, a mensagem e todo o povo de Deus são um coração e uma só alma e estão em total concordância com Deus e com a palavra de Deus. E nós não rejeitaremos nem recusaremos aquele que falou conosco, pois nós reconhecemos que é o Senhor que tem falado conosco de maneira maravilhosa nesses dias. E se a promessa foi feita no final de que a glória da última casa será maior do que a da primeira, e atrás está escrito, assim diz o Senhor dos Exércitos, então certamente podemos confiar nisso, de que no fim acontecerá pelo menos como aconteceu no início. E se encontramos graça diante de Deus e ouvimos a sua voz, aceitamos todas as coisas, ele nos levará ao ponto em que ele se manifestará em nossa vida e no nosso meio de maneira poderosa pela graça. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Agora, apenas a breve palavra antes do batismo, que teremos logo em seguida, dos Atos Apóstolos, do capítulo 2. Aqui começamos a partir do versículo 37. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte, aqueles que aceitaram sua palavra foram batizados e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações e em toda alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Bem, nós conhecemos as Santas Escrituras. Eles eram um coração e uma alma. Está aqui que as pessoas que ouviram essa pregação foram tocadas e perguntaram: queridos irmãos, o que devemos fazer? E assim por diante. E a resposta então: arrependam-se e sejam, deixe cada um se batizar no nome de Jesus Cristo. Vocês sabem, nosso Salvador deu a grande comissão no capítulo 28 do Evangelho de Mateus e manteve lá o nome oculto, dizendo apenas as três revelações de Deus, a saber, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, esse nome é revelado como Jesus, em quem Deus se tornou conhecido como Pai, Filho e Espírito Santo no Novo Testamento. E isso também só pode ser compreendido por aquele ao qual é mostrado por Deus. Aquele que tiver apenas a letra, ele não conseguirá. Ele dirá, sim, o Senhor disse isso e em Mateus 28, e assim, de tal forma, e Pedro, Filipe e Paulo disseram o contrário. Não, ninguém disse de outra forma. O Senhor deu a ordem e os apóstolos e discípulos a cumpriram. Se alguém fosse perguntar, qual é então o nome do Pai? Qual é então o nome do Filho? E qual é o nome do Espírito Santo? Então todos nós temos que chegar à conclusão, e também está aqui no singular, e batizai-os no nome e não nos nomes. No nome. Portanto, um nome que está acima de todos os nomes, no qual somente a salvação e o perdão, esse nome é Senhor Jesus Cristo. E nesse nome, todos os crentes foram batizados. Agora, direcionado a vocês que se tornaram crentes, que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, que podem crer e têm a convicção de que a sua culpa e pecado foram expiados e perdoados. Vocês têm hoje a oportunidade de fazer o pacto de uma boa consciência com Deus. Vocês sabem, no Gólgota, Deus fez aliança conosco. E Pedro, ele explica, escreve, o batismo não significa o afastamento da imundícia da carne, mas a aliança de uma boa consciência com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você então torna firme a aliança que Deus fechou com você da tua parte, assim como está escrito que nós temos que tornar firme nosso chamado e nossa eleição. Deus deu o seu sim em seu Filho no Gólgota. E qual seja para você e para mim, Ele disse sim para você e para mim, para aceitar você e a mim como a sua propriedade. Agora, você ouviu a sua palavra, você disse sim a Ele, você veio a Ele e viu na fé Jesus na cruz e conseguiu entender que Ele suportou, expiou e perdoou sua culpa e seu pecado lá. E você pode cantar junto com o compositor. Quem vê Jesus na cruz, pela fé, será salvo já na mesma hora. Se alguém aqui hoje que ainda não tem convicção da salvação, vocês não precisam sair assim daqui. Nós ainda oraremos juntos e pediremos a Deus que Ele salve a todos os que ainda não estão salvos, que Ele perdoe os que ainda têm perdão e que Ele cure todos os que têm alguma doença ou enfermidade. Deus deu a promessa. Ele a está cumprindo para você e para mim. Ele apenas diz, se pudesseis crer, veríeis a glória de Deus. Quantos de vocês podem crer de todo o coração que Deus enviou o seu mensageiro, o seu anjo, com a sua mensagem para o seu povo nesse tempo, e que nós, como filhos de Deus, temos uma grande responsabilidade de viver agora nessa geração, e que vale a exortação para nós de não rejeitar aquele que fala conosco a partir do céu. Quantos creem que o Senhor falou? Quantos creem que essa é a mensagem divina para o seu povo nesse tempo? E eu não espero que alguém tenha no seu pensamento e diga, agora, então eles estão fazendo agora uma coisa especial lá com o irmão Branham. Eu pergunto a vocês, e se hoje olharmos para trás, é naturalmente que é natural que a igreja luterana, eles olham para Lutero, para eles, ele significa muito, porque Deus usou de uma maneira poderosa. Outros olham para Calvino, outros para Swingley, outros para William Booth, outros para John Wesley, outros para grandes evangelistas, Whitfield e quem quer que eles tenham sido, Moody, Singh e quem quer que eles tenham sido. Se nós hoje reconhecemos que Deus não somente enviou um evangelista, não apenas um ensinador, mas, de acordo com a sua promessa, o seu servo e profeta, vocês então, vocês querem que nós passemos ao largo disco? Por que as pessoas não passaram ao largo de Lutero quando ele trouxe a mensagem? Por que não fizeram isso com Wesley? Por que não fizeram isso com Booth? Por que não com todos os homens de Deus? E nós, hoje, devemos passar ao largo disso? Então, eu digo a vocês, de acordo com a verdade, que Deus deu tal confirmação no ministério do irmão Branham como nunca foi dada em toda a história. Grandes maravilhas e sinais aconteceram. E o que tem muito mais valor, todos os outros colocaram certas verdades bíblicas à luz do castiçal, mas no final dos dias, o conselho completo de salvação de Deus, todo o ensinamento bíblico, tudo foi restaurado, trazido de volta para a congregação do Deus vivo. E se uma comparação pode ser feita, embora seja humana, então podemos dizer que Deus, diretamente, antes que o céu e a terra sejam movidos, antes que o perecível seja transformado em imperecível, Deus falou mais uma vez de uma maneira maravilhosa e sobrenatural. Bem-aventurado aquele que ouve e não o rejeita, pois assim está. Se aqueles não escaparam, como escaparemos nós então? Eu estou convicto de que, se vocês lerem algumas coisas e orarem sobre isso e examinarem as Escrituras, não o seu livro didático, não suas interpretações, não o que outros disseram, comparem aquilo que foi pregado somente com a palavra de Deus, porque toda mensagem divina é uma mensagem da palavra de Deus. Amém. Vamos nos levantar. Pai Celestial, juntos nós chegamos diante da Tua santa face, no precioso e querido nome de Jesus, e Te agradecemos por Tua presença e pelas promessas que Tu nos concedeste para salvação, para cura e para libertação. Nós deveríamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, uma mensagem libertadora, abençoadora de salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, junto nós cremos e oramos agora por todos que desejam colocar suas vidas em Tuas mãos. Ó Senhor, aceita-os como a Tua propriedade. Perdoa-lhes toda a culpa e todo o pecado. Lava-os mais brancos do que a neve. Dá-lhes uma nova vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo, o Teu Filho unigênito. Ó, nós Te agradecemos, fiel Senhor, por teres falado conosco, nós não podemos e não queremos rejeitar a Ti. Pelo contrário, nós queremos dizer, fala, Senhor, pois o Teu servo ouve e podemos exclamar, não arderam os nossos corações quando Ele falou conosco? Tu és o ressurreto, o vivo, o falante e o que age. Salvador, salve os perdidos, cure os doentes, liberte e abençoe pela graça. Eu te agradeço a Ti por fazeres, por teres feito isso. Aleluia. A fé está ancorada em Tua palavra e Tu exclamaste, está consumado. Receba gratidão, fiel Senhor, que esta frase está escrita na Bíblia. Aleluia! Está consumado. Meu Jesus, Ele te libertou. Ó Deus, juntos nós agradecemos a Ti por isso e louvamos o poder do Teu sangue e te agradecemos por Tua palavra revelada pelo Espírito e pedimos a Ti, esteja agora conosco pela graça, no nome de Jesus. Amém.